Brasil. E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócio para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade e você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou.
Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim para entender o mercado do boi. E a pressão sobre os preços da arroba seguem firme e forte. E no estado de São Paulo, a gente já tem novos valores sendo praticados aí nas últimas 24 horas. A pressão, ela não cessa e muito em função aí da falta da China nas compras, né, da produção brasileira. E, por enquanto, nenhuma notícia de volta aí às compras dos chineses, não. É uma situação que se complica a cada dia e que isso está gerando um prejuízo muito significativo em todos os elos da cadeia de produção, mas para o confinador esses números são assim de arrepiar. A gente vai conversar sobre esses prejuízos, né, do confinador, mas também vai falar mais do mercado, do que está acontecendo com o mercado do boi. E o nosso convidado hoje é o Marcos Araújo. Marcos Araújo, analista lá da Agriinvest, está aqui com a gente na tela. Seja bem-vindo, Marcos Araújo, hoje analisando o boi aqui para a gente. Um cenário bastante crítico aí, né, para todos os elos da cadeia, ô Marcos. Mas o confinador vem sofrendo bastante pelas suas contas, é isso? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia a todos. Pois é, Alexandre, infelizmente é uma tempestade perfeita que faz com que o confinador, nesse momento, se torne o elo mais fraco da pecuária, uma vez que a cada dia que o pecuarista, por exemplo, no estado de São Paulo, quem tem um boi em Boitel, a um custo, uma diária de R$20 ao dia, a cada 5 dias que o boi permanece no coxo, aumenta o prejuízo do confinador, Alexander, em R$100 por animal. Nas nossas estimativas, aquele confinador que comprou o boi magro a R$4.200 em São Paulo, com uma dieta, sendo conservador, R$18 ao dia, diante dos atuais custos, milho, farelo, caroço de algodão, bagaço de cana, núcleo, então nós estamos estimando em torno de R$18. Alguns boitéis em São Paulo estão cobrando acima de R$21 ao dia. Portanto, traduzindo, o pecuarista de São Paulo, que tem agora o boi pronto para abate, ele tem um custo da arroba, Alexander, em R$310. Desculpa, se nós considerarmos ontem alguns lotes de boi que saíram no mercado de São Paulo, foram negociados a R$260, portanto, esse pecuarista em São Paulo está tendo um prejuízo de R$50 por arroba. Considerando um animal gordo de 20 arrobas, estamos falando de um prejuízo, Alexander, de R$1.000 por animal gordo abatido nesse momento. Junto com isso, para que tenha essa pressão nas costas do confinador, temos o efeito dessa chuva em São Paulo, o que compromete, complica a questão operacional, os animais no barro, a perda de alimento no coxo, isso tudo ainda pressiona muito o mercado. Junto com isso, temos ainda também a questão que grandes frigoríficos médios possuem seus próprios bois de confinamento e muitos desses estão optando por abater seus animais, os quais também têm escalas alongadas aí a partir do começo de, já para o começo de novembro, muitos frigoríficos já com escalas completas para o mês de outubro e também vários frigoríficos, Alexandre, deixaram de abater animais, ficaram em férias, feriados aí, durante alguns dias de setembro. Isso tudo empurrou a oferta agora para o mês de outubro. E a China fora de mercado. Temos toda essa questão sanitária que a ministra Tereza Cristina está trabalhando junto às autoridades da China para que durante o mês de setembro foram embarcadas 112 mil toneladas de carne do Brasil com destino à China. e os exportadores estão aí de cabelo em pé se essa carne vai ser descarregada na China e do percentual que tem a ser negociado com os chineses, a que preço será aplicado um eventual desconto ou até mesmo essa carne não vai ser desembarcada. Então, é uma tempestade perfeita e nós temos que puxar aí a ponta do novelo para resolver todo esse embrólio, que eu acredito, infelizmente, que esse mês de outubro ainda é uma situação crítica demais e devemos ter uma continuidade dessa pressão negativa, uma vez que se a China voltar para o mercado, ela vai ter que receber essa carne em trânsito, que vai estar chegando agora na segunda quinzena de outubro por lá, e os frigoríficos estão abastecidos aqui no Brasil, e nesse momento nós temos uma falta de demanda internacional, principalmente por cortes do dianteiro, Alexandre.
Ô Marcos, então na prática, toda a oferta está ficando concentrada aí. Quais as consequências para a produção em curto, médio e longo prazos aí, Marcos?
Alexandre, no primeiro momento agora, a gente observa um desincentivo à atividade de confinamento, ou seja, aqueles confinadores pecuaristas que estavam pensando em colocar um boi magro agora no coxo em outubro para abater esse mesmo janeiro, fevereiro, lá para frente vai ser um problema muito sério da oferta de animais no Brasil, uma vez que até janeiro nós não teremos animais a pasto suficientes para atender esse consumo brasileiro e consumo internacional. Ou seja, há um problema acentuado sério de curto prazo com excesso de oferta com os animais prontos, porém, de médio para longo prazo, há uma escassez de carnes. Então, isso daí deixa o mercado com dois cenários distintos, de curto e médio e longo prazo, Alexander.
Pois é. E você citou aí que mesmo que a China volte a comprar, existe todo um prazo aí para se restabelecer a normalidade, Marcos?
Exatamente. Você tem vários frigoríficos nesse momento que estão aí trabalhando, como eu diria, com 40%, 50% da sua capacidade de abate ao dia. Muitos frigoríficos da semana estão deixando 2-3 dias ociosos sem abater. Já tem carnes em estoque. Ou seja, aquele frigorífico mais capitalizado, que tem uma estrutura de câmaras frias, deve tirar um proveito dessa situação para ganhar um dinheiro com a possível valorização da carne que deve ocorrer a partir de janeiro lá para frente. Agora, você pega um confinador com um custo diário de R$20 ao dia, e em 30 dias, se ele fosse manter esse animal no coxo, é um custo para ele de R$600 por animal. Se você olha o preço futuro do boi gordo na B3, o novembro agora há pouco a R$2,75, R$2,78, R$15 por arroba, mais caro que o preço disponível do boi São Paulo 260, em 30 dias o produtor, se ele fizesse o head dele, teria um ganho de R$300 a mais por animal gordo, mas é um custo de R$600. Então isso tudo aí é um tiro no pé, e infelizmente nós temos uma cultura por parte da grande maioria dos confinadores de pagarem para ver se a atividade vai ser rentável ou não. Estou falando que eles deixam de fazer o RED, a proteção de preço do boi gordo, e aí quando o animal gordo está pronto, ele vai ser forçado a ir para o mercado, mercado esse nesse momento sobreofertado, e o cara está tendo todo esse prejuízo. Se você tem uma noção, os confinadores deixaram de lucrar cerca de R$600 a R$700 por animal gordo agora para outubro, para um prejuízo de R$1.000 por cabeça. Isso daí vai machucar muita gente aí, principalmente aqueles investidores que utilizam-se de boitel e não fizeram seu hedge.
Pois é. Vamos só entender na prática como é que isso funcionaria, Marcos. Por exemplo, a gente teve um melhor momento de preços ainda no primeiro semestre, naquele momento de decisão do confinamento, certo?
Certo.
Que chegou, pelo que eu pude acompanhar, mais de R$340 na B3.
Exatamente. Bateu picos lá de quase R$344, Alexandre. Tá? Se você pegar um exemplo para um confinador do interior de São Paulo, Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região, que é um grande polo de confinamento aí no estado de São Paulo. Se você olhasse, eu não vou nem falar também de um boi a 343 também na máxima. Vamos pegaram boi gordo, o preço futuro para outubro é 330. Aquele confinador que quando estava comprando o boi magro a R$ 4.200, o boi magro, considerando um custo da dieta de R$ 18 ao dia, portanto, se ele olhasse o preço futuro na B3 a R$ 330, descontando o custo de corretagem dos futuros na bolsa, entrada e saída, ele estaria protegendo uma arroba em São Paulo ao redor de R$ 329 arroba. R$ 1 de custo de corretagem de entrada e saída, né? Portanto, se esse animal tivesse um ganho de peso de 1,6 kg ao dia, ele estaria com esse animal gordo agora em outubro em torno de 520 quilos, com rendimento de carcaça de 56%, seriam 19,4 arrobas por animal gordo abatido. Portanto, esse confinador estaria protegendo um lucro de R$ 347 por animal gordo abatido. Agora, tendo que vender o boi a 260 em São Paulo, com um custo de 310. É uma conta terrível.
E as consequências virão, como você já bem pontuou. Agora, a gente está falando do confinador, que é a ponta inicial aí da cadeia. Mas os frigoríficos também estão tendo aí o seu problema. Você citou aí a questão da falta de liquidez para carne de dianteira, é isso?
Exatamente. Ontem eu estava falando com um amigo meu, que é broker do mercado internacional de carnes, ele até está no Uruguai, visitando alguns frigoríficos. E ele havia comentado que ele tem na sua carteira, nesse momento, grandes ofertas de corte dianteiro, tanto de clientes dos Estados Unidos como do Uruguai e aqui do Brasil, ele tentando vender essa carne no mercado nacional, porém, a preços muito baixos e o interesse de compra, nesse momento, bem limitado, o que dificulta ainda mais a vida dos frigoríficos exportadores nesse momento, Alexander.
Isso na média de preço, quando você faz ali a conta do boi casado, vai puxando para baixo o preço do boi casado também, que é a referência para receita dos frigoríficos, né?
Exatamente. Agora, o frigorífico que comprar eventualmente o boi agora em São Paulo a 260 e conseguir vender o boi no atacado em São Paulo a R$ 17,80 o quilo, seria uma arroba do boi de 267. Portanto, ele estaria no positivo, frigorífico. Sem contar aí os ganhos eventuais com despojos, miúdos e tudo mais. Bom, agora, o problema é que os estoques de carne que os frigoríficos têm nesse momento são arrobas de boi de R$ 300, R$ 320 arroba. São carnes em estoques caros. Então, essa é uma dificuldade que vários frigoríficos, eu tenho conversado com alguns aí, reportando essa dificuldade, principalmente nos cortes do dianteiro, como você bem alertou.
Isso justifica, por exemplo, porque está todo mundo se perguntando por que isso não chegou no consumidor ainda? Porque essa carne ainda é cara para o frigorífico, né?
Isso, são carnes que eles têm estoque de boi, que foi comprado lá atrás, acima de R$ 300 a arroba, né?
E, Marcos, e se essas 112 mil toneladas que você citou, que está a caminho da China, bater lá? O que pode acontecer? Ela volta para o mercado interno ou dá-se um jeito de distribuir em algum outro país? Tem demanda para isso?
Olha, Alexandre, eu tenho visto aqui alguns exportadores comentarem que eles estão em conversa com as companhias marítimas para que esses containers fiquem em algum hub, por exemplo, Hong Kong, Taiwan, para que depois de superado esse problema com a China, eventualmente essa carne possa ser remanejada para algum outros destinos num pior cenário. É comum no mercado de carne os exportadores receberem, quando tem um BL, BL é os documentos de embarque, né? Uhum. O 40% da invoice e o 60% mediante a chegada da mercadoria no destino. Então, esse é um ponto que, para pequenos e médios frigoríficos que estão descobertos nessa condição, se porventura houver uma forte renegociação para baixo desses preços, alguns frigoríficos podem sofrer nesse cenário aí. Pode ter um abalo grande no mercado.
Rapaz, uma situação bastante complicada. Nesse momento, alguma estratégia para tentar minimizar prejuízo, Marcos? Não dá nem para falar em ganho, né?
Olha, Alexander, se você olhar o boi magro spot em São Paulo, a 260 saíram lotes ontem. reportados no mercado em várias fontes. Né? O pessoal na divisa com o Mato Grosso do Sul comprou 200 bois, um frigorífico reportou a R$260 a arroba e deixou de comprar, não quis mais, porque ele já tem bois próprios do abate dele. Se você olha, portanto, um boi outubro disponível hoje em São Paulo a 260, e se você olhar o boi na B3, o outubro, agora há pouco, a R$270 a arroba, são R$10 acima dos preços de ontem. Portanto, um boi de 220 arrobas, a R$10 por arroba a mais, são R$200 que esse pecuarista deveria fazer seu RED na B3, né? Para diminuir esse prejuízo. Ao invés de R$1.000, perderia R$800. O Esalq está a 270, o boi, 271. Só que o mercado físico de São Paulo já opera R$10, R$11 abaixo do Esalq. Portanto, eu não estou querendo prever agora se a China vai voltar esse final de semana ou não. Não tenho essa capacidade de adivinhar como está sendo o diálogo da Tereza Cristina, da nossa ministra, com as autoridades chinesas a esse respeito. O mercado está apostando e muito crente de que isso, se ocorra, deve ocorrer nos próximos dias. Por isso, a B3 trabalhando tão acima este outubro em relação ao mercado físico de ontem em São Paulo. Portanto, respondendo a tua pergunta, uma forma de diminuir esse prejuízo seria o pecuarista fazer o seu RED sobre o outubro na B3. 100% que ele tem para vender? Não diria que não, mas também não zero. Os 40% aí, por que não?
Mas isso vale para o boi que está sendo engordado ainda, que está no processo de engorda. E aquele boi que já está parado há algum tempo?
Está pronto para abate agora em outubro. Que está em outubro agora. Você tem mais frigoríficos aí, tem uma escala tomada. Que está acima de grandes partes dos negócios no interior de São Paulo.
Ainda assim, na verdade...
É uma forma de minimizar o prejuízo.
É, isso que eu ia falar.
Mas ou você pode, o pecuarista, vender o boi físico, só que o boi físico está R$10 abaixo do outubro na bolsa. Uhum. Lembrando do boi gordo na B3, a referência de preço é o estado de São Paulo. Portanto, se você vender o boi agora, o teu boi gordo a R$260 a arroba, para o pecuarista, o terror dele vai ser esse preço voltar a subir. Para ele amenizar... deixar de ganhar o modelo físico. Também é uma das formas aí. Ele deixa de ter o estoque do boi físico em confinamento e cria um estoque virtual na bolsa. Se a expectativa dele, a crença dele é uma alta de preço, aí ele elimina o custo da dieta do boi por dia.
São decisões bastante delicadas, porque a gente não está falando mais de ganho, a gente está falando de minimização de prejuízo, né, Marcos?
Exatamente. E mais do que nunca... volta a importância do gerenciamento de preço. Muita gente não dá o devido valor para isso. E nessas dificuldades aí, de novo, você, o pecuarista fez bem, comprou o boi gordo, deu trato cultural para o animal, a dieta dele, e agora o mercado pegou ele no contrapé. Não dá para a gente ficar apenas como telespectador e apostador do mercado. A gente tem que ter... É uma crítica construtiva que eu faço, essa provocação, tá bom?
E nenhuma melhora de demanda do mercado interno poderia ajudar aí essa relação?
Nós fizemos agora essa semana para os nossos clientes da consultoria um relatório que mostra, o nosso economista, o Thiago Davino, ele mostrando a receita do brasileiro em dólar e a queda da receita com toda a valorização do dólar frente ao real e essa correlação da receita da queda da receita do produtor brasileiro, do consumidor brasileiro, com a queda do consumo da carne bovina no Brasil. O brasileiro procurou outras fontes mais baratas, por exemplo, a carne de frango, a carne suína e até mesmo ovos. E você pega, por exemplo, nos últimos anos, você vê essa importância da exportação da carne bovina brasileira. Fala-se China. Por que a China tem comprado tanta carne bovina? Primeiro, foi a redução da produção de suínos pela peste suína africana. Além disso, também uma mudança do hábito alimentar do chinês com aumento de renda, optando pela carne bovina. Tanto é que, Alexandre, alguns anos atrás, as exportações brasileiras de carne bovina representavam em torno de 18% da nossa produção. Para agora, 25%.
Como é que é, Marcos? 18%?
há poucos anos atrás, questão de 3 a 5 anos atrás, a carne brasileira da nossa produção, 18% era exportada.
Tá.
O restante consumo doméstico.
Uhum.
Hoje, a exportação saltou para
25%. Tem uma participação maior aí, então, no que é abatido aqui, né? No que
Exatamente.
É produzido, né?
Deixou de ficar no mercado interno, foi para o mercado externo, principalmente a China, que é o grande bom pagador pela nossa carne bovina.
É. Marcos Araújo, meu amigo, mais uma vez muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse imbróglio e, infelizmente, trazer essa notícia, né, que a luta agora é para minimizar prejuízo, não é mais para ter lucro aí na produção. Infelizmente, essa não é a notícia que o pecuarista queria ouvir, mas é a realidade do mercado e a gente tem que fazer as contas, como você bem colocou, e buscar as ferramentas possíveis e impossíveis para tentar minimizar aí essa pressão que a gente está vendo agora no mercado. E torcer, obviamente, para a China voltar logo. Também, da mesma forma, não vai ser uma mudança imediata, mas pelo menos uma perspectiva melhor para médio e longo prazos, né?
Exatamente, Alexander. É um imbróglio grande aí, que tem várias linhas, vários problemas para serem resolvidos aí. Não é uma questão única e isolada.
Boa.
Na nossa opinião.
Muito bom. Obrigado, viu, Marcos? Volte sempre, amigo.
Valeu, gente. Um abraço a todos.
Tá aí, Marcos Araújo, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo as contas. E você viu, hoje o pecuarista está tendo um prejuízo de R$ 1.000 por animal confinado com os preços de hoje, levando em conta aí o que ele tenha comprado esse animal lá em julho a uma média aí de R$ 4.200. E considerando uma diária aí de R$ 18, isso significa aí uma diferença de R$ 50 entre o custo dele e o preço que está sendo praticado hoje por arroba, R$ 50 por arroba. Multiplicado, obviamente, aí pelo boi gordo, a gente tem um animal, portanto, com prejuízo de R$ 1.000. Bom, a gente vai ficando por aqui. Antes, deixa eu passar para vocês os números, né, das negociações lá no Mercado Futuro. Mercado Futuro que hoje está tentando aí se ajustar, tentando melhorar um pouquinho. Outubro, R$ 269,65, alta de 0,6%. Novembro, R$ 274,50, alta de 0,24%. Dezembro, R$ 289, alta de 0,52%. E o janeiro, R$ 294, subindo 0,34%. Tomara que essa alta tenha algum reflexo, ou seja, reflexo de alguma novidade aí no mercado internacional, entenda-se volta da China às compras. E o indicador CPEA ontem fechou com uma correção até positiva, 0,39%, mas valendo R$ 271,55, longe daquele preço que a gente visualizou para outubro, lá no primeiro semestre, preço acima dos R$ 340. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, lembrando que na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui pelo Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.